Senador Cássio Cunha Lima, senhores senadores, senhoras e meus senhores, eu gostaria de já fazer alguns comentários e algumas conclusões sobre os dados que foram apresentados aqui anteriormente, para dizer que este é um momento oportuno que o país precisa ter, e aí o Senado Federal está trazendo esta oportunidade para todos nós, de discutirmos um assunto que é permanente, não é cíclico, ele é permanente. Nós temos que ver as lições do passado, que desde o Império, que engenheiros e estudiosos vinham a esta região, e ainda hoje, ideias que, como o professor Hipérides apresentou, de transposição do, do Tocantins para o São Francisco, já vem do século XIX. As experiências de engenheiros que Dom Pedro II trazia, como Haufel, da Alemanha, hoje Alemanha, Gustavo Deutsch, que estudaram Rio São Francisco, Rio Parnaíba, Gurupi, o próprio Denox, no seu início, que realizou muitos projetos, e ainda hoje eu sei que tem na biblioteca do Denox projetos de barragens de estudos que não foram realizados. E temos que ver e espalhar a experiência, como a do Ceará, para os outros estados na gestão de recursos hídricos, a experiência internacional dos Estados Unidos, por exemplo, do Bureau of Reclamation, onde eu estive há 20 anos e perguntei ao diretor como é que era o processamento, o procedimento de elaboração do projeto e construção de uma barragem. Ele disse, com soberba, já construímos todas as barragens lá no Vale do Colorado. De forma que eu gostaria de fazer comentários, e até porque nós estamos no centro das decisões políticas do país, que é o Senado Federal, e a hora é muito mais de decisões políticas. Nós temos e tivemos ao longo desse tempo todo uma descontinuidade das políticas públicas. Se nós examinarmos o passado, o próprio Açu de Cedro, que é o ícone dessa política hidráulica, passou 33 anos para ser construído. E isso com todo o empenho do imperador. Nós tivemos mais recentemente, e aí da década de 70 para cá, diversos programas de governo que foram se sucedendo à medida que mudavam os governos. O programa Polo Nordeste, o Projeto Sertanejo, o Proidro, o Projeto Áridas e assim por diante. Na verdade, a própria existência de recursos é episódica. Tivemos na Constituição de 1946 a definição de recursos do orçamento para o semiárido e para o São Francisco, e que passou apenas até o período de 1964, são poucos mais de menos de 20 anos. Esta insuficiência, na verdade, além disso, é a irregularidade no fluxo das liberações, o que significa a demora na elaboração, na construção dessas obras que são indispensáveis. Muitas vezes também há uma diferença dentro do próprio planejamento setorial. É sabido que as barragens que foram construídas no país para a produção, para a geração de energia elétrica, tiveram um fluxo de construção muito mais rápido do que as barragens construídas para a geração de água para consumo das populações. Essa diferença de prioridade hoje precisa ser revista, até porque existem outras alternativas de geração de energia, não só hidrelétrica, mas só existe uma alternativa para consumo humano de água. Esta política, que hoje já está combinando grandes obras com obras complementares, e esta aula do professor Hipérides mostra isso, é que é preciso também que se tenha a construção das grandes obras simultaneamente às obras complementares. Muitas barragens são feitas, são construídas, e só então se constroem as adutoras, além do fato de que muitas obras estão paralisadas em pleno sertão semiárido. Hoje, e aí a política do próprio governo federal já está convencendo a todos nós da necessidade da revitalização dos rios. Nós precisamos e devemos cuidar melhor dos rios, e aqui eu sempre lembro da sabedoria da China, que o ideograma, que significa a palavra governar, tem um sentido etimológico de administrar rios, cuidar dos rios. Isso é uma sabedoria milenar que nós precisamos aprender e exercitar. Esta política de revitalização dos rios, e aqui eu lembro também a própria iniciativa do Senado Federal, a pessoa do senador Otto Alencar e outros senadores que estão com esta bandeira, porque não adianta também só fazer a transposição dos rios, construir barragens e açudes, se nós não preservarmos as nascentes e cuidarmos dos processos erosivos que estão matando os nossos rios. Eu gostaria, e aí um pouco, de falar sobre a Codevasf, que nós temos, além dos desafios existentes, os dois grandes desafios do governo federal. No caso, a definição da operadora da transposição, a Codevasf, junto com o Ministério da Integração Nacional, e a Codevasf está preparada para fazer esta tarefa de administrar o canal da transposição. E o outro grande desafio, que é justamente a execução, juntamente com outros órgãos federais, dos projetos de revitalização dos rios, não só o São Francisco, o Parnaíba e todos os outros rios que fazem parte da área de atuação da Codevasf. De forma, senhor presidente, que era esta a palavra que eu gostaria de trazer, de remeter esta sessão para a definição de políticas de governo que possam efetivamente e duradouramente resolver o problema do abastecimento de água, sobretudo na região semiárida do Nordeste. Muito obrigado.